O processo de legalização do projeto da nova força política para já servir Angola continua envolto em polémica consubstanciada em sucessivos obstáculos que tem no Tribunal Constitucional o seu principal entrave. A comissão instaladora liderada pelo político Abel Chivukuvuku já registra 2 processos chumbados por aquele órgão responsável pela legalização de partidos políticos, alegando inconformidades referentes à identidade da primeira proposta e, mais recentemente, relacionados com supostas assinaturas inválidas. O Tribunal Constitucional deu um prazo de 3 meses à comissão instaladora do Para Já Servir Angola para apresentar os documentos suplementares para sua inscrição como partido político. No âmbito do processo de inscrição, a comissão instaladora entregou em novembro àquele tribunal mais de 23 mil assinaturas, das quais 19 mil foram invalidadas, pelo que não atingiram as 7.500 subscrições exigidas pela Lei dos Partidos Políticos. Em resposta, à comissão instaladora do Para Já Servir Angola solicitou ao tribunal a devolução de todos os processos com assinaturas consideradas não conformes para provar que o Tribunal Constitucional está a agir de má fé em perseguição a um grupo específico de cidadãos. No seu acórdão, o Tribunal refere que a verificação das subscrições é uma componente procedimental, não inserida na fase prévia, mas de inscrição, conduzida pelo Tribunal Constitucional, inexistindo por este facto no contexto da Constituição e das leis vigentes qualquer dever de devolução de documentos. Numa carta assinada por Abel Chivukuvuku, dirigida recentemente ao juiz-presidente do Tribunal Constitucional, Manuel Aragão, um antigo líder da coligação CASACE, acusou aquele tribunal de excessiva malvadez e perseguição pobremente articulada ou a uma grave ignorância do quadro legal vigente por parte daqueles que supostamente deviam ser os garantes da legalidade constitucional. Abel Chivukuvuku sublinha na referida à carta que o processo entregue ao gabinete dos partidos políticos com vista à inscrição do Para Já Servir Angola é um dos melhores elaborados e arrumados até então. Acrescenta que tudo o resto é fruto de decisões político-partidárias. O analista político Olívio Quilumbo acompanha com alguma preocupação esta novela que envolve o Tribunal Constitucional e a Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola e tem o seguinte comentário.
O que é que torna falsos os documentos? Essa é a grande questão. São os bilhetes falsos? São os dados que não conferem com o que estão nos bilhetes? São os cartões de registro eleitorais que são falsos? São as ações de residência que são falsos? São os registros criminais, se é que entra este documento, são falsos. O que é que torna, portanto, falso isso? Primeiro é que este documento está tratado na administração pública, a nível local. As administrações municipais é que dão os documentos relativos à, portanto, à ação de residência. Quem trata os bilhetes é o Ministério da Justiça. E o responsável pelo cartão de registro eleitoral é a Comissão Nacional Eleitoral. Portanto, são instituições públicas. Se estes documentos que vêm da mesma estrutura pública são falsos, então alguma coisa desse país não é verdadeira, ou não há nada desse processo verdadeiro.
Abel Chivukuvuku acusa o Tribunal Constitucional de não estar a fazer jurisprudência, mas a fazer política. Também concorda com esta ideia de Chivukuvuku?
A observação de Abel Chivukuvuku, ele é um político, tem melhores dados do que eu, estou apenas a observar aquilo que eu consigo ver, tentei fazer algumas pesquisas, não fui muito feliz, mas eu acho que a ação do Tribunal, porque o problema é o volume de documentos em tempo recorde. O que se passa do ponto de vista político, nós temos que analisar assim, é que não se quer ver o Abel a concorrer às eleições, por razões várias. Hoje o ambiente político angolano, no maior partido da oposição, tem um novo líder, pragmático, carismático, com uma grande aceitação no próprio seu partido e fora. A sua eleição interna foi sob grande pressão externa, é um facto político a realçar na nossa política nacional. Houve uma grande pressão externa, ou para além daquilo que é o partido, para a eleição, portanto, da Alberto Costa Júnior, que é um político experimentado, pragmático, carismático, que são qualidades políticas importantíssimas para se ir a um pleito eleitoral. O Abel é duas vezes ou uma vez e meia aquilo que Adalberto representa. Ou seja, são duas figuras extremamente competentes do ponto de vista da máquina política, com capacidade para ser presidente, são presidenciáveis. E eu estou a ver o MPLA lá com dificuldade, porque sabe que o presidente João Lourenço não tem as qualidades que os políticos têm. Pese embora, tem uma máquina política que é, enfim, aquela que nós conhecemos, que é a máquina política do MPLA, que tem sido a vencedora dos pleitos eleitorais. Portanto, o cenário político dos próximos pleitos eleitorais, refiro-me, 2022, 2027, vão ser altamente decisivos para o MPLA e para os partidos políticos participarem no processo. O que significa dizer que o que está a ver aqui a essa altura é que se quer precaver que 2 adversários desta estirpe vão, portanto, lutar, com as vidas aspas, politicamente falando, com João Lourenço, porque ele não tem a estrutura para suportar.
Do seu ponto de vista, é mesmo esta a intenção, é tirar fora de jogo Abel Chavuco-Vuco, para que não possa estar por dentro de todo este processo que vai nos levar, quer as eleições autárquicas, assim como as próximas de 2022?
Claramente, não tem outra explicação. Vão dizer o quê? O tribunal está a fazer política, do ponto de vista mais indireto.
E como é que acha, portanto, esta intenção manifestada por Abel Chavuco-Vuco, através de uma carta dirigida ao próprio tribunal, no sentido de conferirem estes documentos que supostamente são falsos, que o tribunal alega?
O tribunal terá que dar resposta, se quiser ver a sua imagem, digamos, limpa ou salva publicamente, porque se os documentos são falsos, que se faça uma aferição conjunta entre o partido pretendente à legalização e a instituição que legaliza os partidos que pretendem. Portanto, é tão simples quanto isso. Ou que se faça a devolução das 7 mil assinaturas. Porque, atenção, a Abel Chavuco-Vuco, a Comissão Estadual tendo em linha de conta, são 7.500, dá duas vezes, ou dá o dobro, é porque previa que alguma coisa pudesse acontecer. Agora, não é 17 mil assinaturas num país como o nosso. Olha, o funcionamento público funciona como funciona. Falta técnica nas instituições, falta perícia, falta eficiência e eficácia. 17 mil assinaturas em pouco menos, em pouco em tempo recorde. Isso suscita dúvidas.
As expectativas dos angolanos é de saber qual será o desfecho desta novela entre o poder judicial e um projeto político. Para Olívio Quilumbo, a comissão instaladora liderada por Abel Chavuco-Vuco terá de ter capacidade política para ultrapassar este obstáculo.
Isso me faz lembrar aqui aquela teoria das ditaduras perfeitas, onde até os tribunais têm influência, porque pá, não tem outra hipótese. Se não se consegue encontrar uma outra forma de se afastar politicamente das pessoas, então usa-se outros mecanismos, com as devidas aspas, legais, para se afastar estrategicamente indivíduos que podem pôr em perigo o poder instituído ou a luta da manutenção do poder político nos próximos tempos.
Abel Chavuco-Vuco e a sua comissão instaladora têm até o próximo mês de março, portanto, o prazo limite no sentido de poderem dar a entrada de outros processos. Qual é a sua expectativa à volta de todo este quadro que está a ser criado perante esta necessidade de se legalizar o Prajá?
Olha, a comissão instaladora é formada por pessoas com muita vontade, com muita competência, angolanos que, enfim, querem participar na competição política, o que é legítimo. A competição política é composta por vários atores com vontade de participar, com vontade de ser poder e participando por via dos ditames legalmente consagrados para o processo. Eu acho que vão lutar, aliás, devem lutar e devem, nesse campo político, usar as armas legalmente consagradas para conseguir convencer o tribunal de que precisa naturalmente de ser reconhecido. O que me espanta também é que a comissão instaladora, que tem, portanto, representantes provinciais, no caso particularmente do IGE, que é um caso que eu tive ainda agora a ler, é que até o representante oficial do IGE não está reconhecido, por incrível que pareça. Nem o representante oficial do partido pretendente a ser reconhecido é reconhecido como legal. Portanto, eu acho que aqui, enfim, perdeu-se o controle da coisa, está muito vergonhoso o processo, está muito denunciado as ações, devia melhorar algumas estratégias, porque fica mesmo mal, não é normal, não é bom. O mais fácil até seria dizer é para não participar, ponto final. Eu acho que porque isso são as manchas de processos pré-eleitorais, porque o processo eleitoral começa exatamente com o recenseamento, por um lado, e pode também começar com o reconhecimento das chapas políticas, das máquinas políticas que querem ser poder. Porque quando um partido político começa com estas dificuldades, e na minha opinião, naquilo que observo, imposta por uma estrutura legal, é sinal de que se quer manchar um processo. E nós temos eleições realizadas sempre, que há sempre uma reclamação por parte dos partidos concorrentes de que houve fraude. A melhor forma de diminuir essa pressão dos seus supostos fraudes é fazer com que o processo seja um processo liso, um processo aberto, um processo transparente, participativo, porque o poder é para partilhar em democracia. O poder é para dividir-se do ponto de vista da competição política, daqueles que têm melhores condições de conquistar e exercer o poder. E, portanto, o MPLA está com uma imagem bastante gasta, 44 anos depois, e, enfim, usa todos os mecanismos da sua à disposição, numa clara alusão às ditaduras perfeitas, onde tudo é possível.
Por sua vez, o especialista em direito constitucional, António Fernandes, é de opinião que a reclamação da Comissão Instaladora do Prajá Servir Angola pode pôr em causa a legitimidade do Tribunal Constitucional.
Eu penso que nós estamos diante de uma instituição de soberania, que é o Tribunal Constitucional, e qualquer uma afronta que se pode fazer ao Tribunal Constitucional pode efetivamente descredibilizar a própria instituição. Eu não sei até que ponto isso pode acontecer, não sei do ponto de vista legal, não sei até que ponto é que nós podemos fazer esse enquadramento sobre a solicitação que o Prajá faz para, portanto, aferir portanto, o cumprimento daquilo que foram as obrigações do Prajá junto ao Tribunal Constitucional. Se, do ponto de vista legal, existir esta brecha, eu penso que é possível e é importante que se faça. Eu acho que, enquanto professor, eu tenho aqui um respeito, né, respeito pelas instituições de soberania. Portanto, o Tribunal Constitucional é uma instituição. Tanto
mas é razoável que dificulta para o efeito em conjunto do processo?
Não, por isso é que eu estou a dizer, não sei até que ponto é que isto pode existir, porque colocar o Tribunal Constitucional a aferir as inscrições junto ao Prajá é efetivamente colocar em causa o Tribunal Constitucional, que tem competências para o efeito. Aliás, a inscrição do partido político obedece efetivamente alguns trâmites. E os trâmites é passar pelo Tribunal Constitucional. Se nós abrirmos este, vamos abrir aqui um pendente em que qualquer partido que vier junto ao Tribunal Constitucional não concordar com a decisão do Tribunal Constitucional, pedir ou solicitar a contagem ou a verificação dos processos junto ao Tribunal Constitucional, estamos aqui a abrir um precedente muito grande e de colocar em causa aquilo que é o funcionamento dos órgãos de soberania. Se hoje poderá acontecer com o Tribunal Constitucional, amanhã poderá vir a acontecer com o Tribunal Supremo, poderá acontecer com a decisão do Presidente da República, amanhã podemos colocar em causa qualquer uma decisão vinda de um órgão do Estado que possa, portanto, ter aqui a certeza que fez bem o seu trabalho.
António Fernandes não concorda com a ideia segundo a qual este processo está envolto de interferências políticas.
Portanto, há aqui legitimidade, há aqui uma introdução política por parte do Tribunal Constitucional que é contrária à minha posição, porque eu acho que não há aqui introdução política e devemos partir do princípio de que temos órgãos de soberania. E o Tribunal Constitucional é efetivamente um órgão de soberania. Não, no entanto, portanto, coartar esta possibilidade, que eu entendo que introduzir esta possibilidade de as comissões instaladoras de afrontar um órgão de soberania no sentido de conferir, portanto, e aferir conjuntamente ao Tribunal Constitucional, estamos aqui a abrir um precedente muito grande. Mas é aquilo que eu acabei de dizer, que isto poderá, no futuro, qualquer um de nós que portanto, não estiver satisfeito com qualquer uma decisão do Tribunal Constitucional, qualquer um órgão, portanto, vir a colocar em causa. Isto, não sei se está a me perceber, eu estou a lhe dizer, desde que haja uma brecha para que isso possa ser feito, que faça. Não vejo aqui qualquer um problema, mas eu só acho que temos que ter em conta e em consideração, portanto, os órgãos de soberania.
Entretanto, o jornalista Alexandre Solambe considera que o Tribunal Constitucional está a incorrer num ato de subversão jurídica. O profissional da comunicação social justifica a sua afirmação.
De facto, não está previsto na lei. Mas se há aqui uma omissão na lei, o Tribunal pode fazer jurisprudência e colocar as coisas mais claras, de oravante, para este caso, do para já. Estando omisso na Constituição ou na Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei 22/10.
Mas, na sua opinião, a razão é jurídica ou política?
Como eu disse, a formar um juízo que me pode estar a levar à conclusão que está a acontecer uma espécie de subversão jurídica. Isto é perigoso.
Por parte do Tribunal Constitucional?
Por parte do Tribunal Constitucional. Não digo do Tribunal, do gabinete do Presidente do Tribunal Constitucional, porque isto ainda não foi tratado no nível do plenário do Tribunal. Veja, por exemplo, o que diz aqui. Eu tive acesso à carta ao despacho do Tribunal Constitucional. No ponto 5 diz assim: a verificação das subscrições é uma componente procedimental não inserida na fase prévia. Mas a inscrição conduzida pelo Tribunal Constitucional e não existindo por este facto, no contexto da Constituição, não é vigente qualquer dever de devolução de documentos ou direito de uma comissão instaladora juizar e validar assinaturas no âmbito do seu próprio registro de partido político. Isto é uma imposição, sabe porquê? É uma imposição, de tal modo que não se fala mais do assunto. E depois está a remeter para disposições legais contidas na Lei dos Partidos Políticos, que não têm nada a ver com aquilo que o Tribunal está a dizer, ou que, neste caso, o gabinete do Presidente está a dizer.
Finalmente, Alexandre Solambe aponta o facto de Abel Chivukuvuku ser vítima do seu prestígio e da sua popularidade, que tem causado embaraços aos seus principais adversários políticos.
Não, os órgãos de soberania são o reflexo da legitimidade que o povo dá. E o povo tem que ter o direito de questionar quando há uma decisão com a qual não concordam. E é isso que chegou com o que está a fazer. Está a escrever para o gabinete do Presidente do Tribunal Constitucional. É tão somente isso. Qualquer outro cidadão pode fazê-lo. Veja, por exemplo, o que diz a lei portanto, o artigo 14 da lei dos partidos políticos. Os partidos, as comissões instaladoras, podem usar fotocópias do cartão do eleitor para anexar ao processo. Serve. No caso deste processo, tudo quanto eu sei, não é? O Prajá não usou estas fotocópias. Deve ter usado poucas, talvez 3, 4, não mais do que isso. Mas o Tribunal está a fazer aqui afirmações que são suscetíveis desta análise que nós estamos aqui a fazer, deste pôr em causa a decisão.
Mas o TC deteta a existência de irregularidades em mais de 17 mil assinaturas.
Vou-lhe dar um exemplo. Suponha que requira, junto de uma instituição pública, a obtenção de um terreno. E a Secretaria, depois de algum tempo, devolve-lhe o documento ou informa que o documento não está conforme. E não, usualmente devolve. Uhum. Para quê? Para que, se há uma irregularidade, eu, o requerente, possa suprir. Estás a dizer que são 17? Eu até diria que são
17. Então, o Tribunal Constitucional deve atender este pedido de restituição dos processos.
Ou, no mínimo, como ele está a fazer agora, uma reverificação conjunta. O que acontece é que este despacho do gabinete do Presidente do Tribunal Constitucional só repõe aquilo que já foi o despacho de número 13, creio. Ou número 13, neste caso, a primeira apreciação que o gabinete fez. Só está a reiterar. Está, portanto, diz que fez a reapreciação. E no final, no ponto 1, por exemplo, diz que são 3.997 assinaturas que não estão, ou melhor, o total que foi apurado conforme. As restantes, 19.495, não estão conforme. Está aqui um reiterado daquilo que o Tribunal já tinha dito. Não há novidade nenhuma. Por isso é que há tréplica do Abel Chivukuvuku. Uma vez mais ao Tribunal a escrever e diz aquilo que diz. Sabe, isto permite fazer N leituras. Leituras políticas, porque isto não é jurisprudência que o Tribunal está a fazer. Eu percebo aqui um calculismo político. Adalberto Costa Júnior foi eleito há pouco tempo, não é? Está ali um dinossauro da política. Então, a pergunta que certamente, por motivações políticas, está a ser feita é: vamos agora inscrever o Abel Chivukuvuku para entrar para a política outra vez? Isto não vai ser uma dor de cabeça?
Alexandre Solambe, António Fernandes e Olívio Quilombo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.